do crime, só que foi de forma informal. Então, depois agora, né, com a investigação já bem avançada, ela prestou esse novo depoimento, oficialmente agora, formalmente, tudo que ela disse foi colocado no papel e agora, né, a gente acompanhou agora há pouco esse procedimento, foi cerca de 2 horas e meia de depoimento lá na sede do DEPATRE, investiga esse crime, acompanhada do advogado dela, e o delegado, né, à frente dessa investigação, doutor Gustavo Barleta, não deu entrevista no momento. Ele acredita que na semana que vem, no máximo aí segunda ou terça-feira, a Polícia Civil deve concluir, né, essa investigação, e a Polícia Civil deve fazer logo depois uma coletiva de imprensa. Isso tudo, né, hoje ela passou, antes de passar aí por esse depoimento, ela fez a reconstituição do crime, que a gente vai ter detalhes daqui a pouco, então, nessa matéria da Amanda Antunes, Alan e Aline.
É isso, Quintela. Inclusive, nessa reconstituição citada pelo Quintela, que esse caso que ganhou repercussão nacional, o advogado da assassina confessa, fez um novo pedido de exame de sanidade mental e alega que ela não se lembra de tudo que aconteceu no apartamento no dia do crime.
A reprodução simulada do latrocínio, roubo seguido de morte contra um casal de idosos no apartamento das vítimas no bairro São Pedro, região centro-sul de BH, vai ajudar a polícia a esclarecer a dinâmica do crime, reconstituindo com base nas informações colhidas durante a investigação o passo a passo dos assassinatos. A atividade contou com a participação da equipe da perícia da Polícia Civil, de policiais do DEPATRE e Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, da investigada Paola Stefani, de 30 anos, que confessou o crime, além dos advogados de defesa. Ao final dos trabalhos, o advogado Bruno Corrêa, que defende Paola, informou que apresentou o requerimento à autoridade policial pedindo a instauração da insanidade mental de Paola.
Foi uma reprodução conduzida com muita técnica por parte da Polícia Civil. Não foi uma reprodução fácil de se fazer, principalmente para Paola. Em diversos momentos, nós tivemos que pausar a reprodução para ela se recuperar, para ela recordar do que aconteceu. E em diversos momentos, houve confusão. Ela não conseguiu explicar de forma clara o que aconteceu dentro do apartamento. Ela mostrou exatamente o que ela lembra. O que ela não lembra, ela deixou extremamente formalizado. O que não foi possível constatar. Na data de hoje, eu formalizei agora uma petição para a ilustre autoridade policial, doutor Gustavo, para que ele represente pela instauração da insanidade mental da investigada. O histórico dela, pessoal, é importante dizer, passou pelo Hospital Espírita André Luiz, passou pelo CAPS 3 de Ribeirão das Neves, passou pelo Posto de Saúde de Ribeirão das Neves, depoimento dos familiares, receituários médicos, tudo leva a crer que ela possui, sim, um histórico sensível em relação à saúde mental dela. Mas essa avaliação, ela é feita exclusivamente por profissionais competentes da área da perícia, da área da saúde, e não compete a esse advogado fazer juízo de valor.
Enquanto a Polícia Civil fazia a reconstituição dentro do apartamento, do lado de fora, populares pediam por justiça. Vamos ouvir a diarista Lili Almeida, de 45 anos, que está indignada.
Tem preconceito por a gente já ser diarista, ser pessoa de classe média baixa. A gente trabalha honestamente, agora para você trabalhar. Eles estão pedindo onde você mora, referência de 1, 3, 4, 5 pessoas que você trabalha. E a gente, e eu e mais outras da nossa classe que temos nosso grupo, temos mais de 20 anos no mercado trabalhando como faxineiro. Agora nós estamos sendo vigiados, os patrões conhecem a gente há anos. Saímos de casa todo dia de manhã, somos honestos. Trabalhando dignamente, estamos sofrendo preconceito. Agora estamos sendo vigiados. Existe gente honesta que estão trabalhando honestamente. Prejudicou a imagem de todas as diaristas. Sinceramente, a gente está todo mundo chocado.
Com colaboração de Vinícius Brito, repórter Amanda Antunes.
8h31, suspeito de roubar mesma igreja por 3 vezes e com mais de 20 passagens é preso de novo. Boa noite, Renato Rios Neto.
Homem que furtou pelo menos 3 vezes igreja na zona leste de BH e que tem 22 passagens por furto é preso novamente. Militares do 22º Batalhão prenderam hoje Anderson Túlio Martins do Nascimento, de 36 anos, no bairro Pompeia, zona leste da capital. O homem é suspeito de furtar a igreja Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, também, né, na região leste de Belo Horizonte, e havia fugido da polícia militar após pular telhados de imóveis vizinhos nessa última terça-feira. Desde então, a polícia estava à procura do criminoso, que também seria dependente químico viciado em crack. Com Anderson Túlio, no momento da prisão, também foram apreendidas 69 pedras de crack já embaladas e prontas para a venda. A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrantes 2, no bairro Floresta, e de lá, Anderson Túlio será encaminhado ao sistema prisional. Repórter Renato Rios Neto.
8h33, a seguir, retomadas hoje, obras no viaduto do Belvedere.
Deputados convocam o ministro de Lula para se explicar após fala sobre possível ação militar dos Estados Unidos no Brasil.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista, os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Neste domingo, acompanhe pela Itatiraia, mais um jogo do Vila Nova pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2, ao vivo, com imagens do jogo e de graça no YouTube, a partir das 2h45 da tarde, direto de Itabira. Valério e Vila Nova, já classificado, o Leão do Bonfim busca a melhor colocação. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. É transmissão ao vivo, com imagens e de graça, pelo YouTube da Itatiraia.
Agora 8h36, retomadas hoje as obras do viaduto do Belvedere que prometem melhorar o trânsito na região.
Novas obras de mobilidade são estudadas pela Prefeitura de Belo Horizonte e os projetos devem sair do papel já no próximo ano. Uma delas é a tão sonhada trincheira da Avenida Amazonas com contorno, que promete desafogar o trânsito na região. A outra é uma avenida que também vai agilizar a vida do motorista no limite de BH e Nova Lima. Essa será uma parceria entre as duas prefeituras após a desapropriação de um terreno por parte da União. A declaração foi dada nesta quarta-feira pelo prefeito da capital, Álvaro Damião, durante uma agenda que anunciou a retomada das obras no trevo do Belvedere.
A segunda colocada, que tinha dado um preço de 22 milhões, é a empresa que assume a partir de agora a obra. Já percebi que é uma empresa de Belo Horizonte. Acredito que eles falem a mesma língua do prefeito, que eles queiram entregar a obra, porque nós vamos pagar pela entrega da obra. Nós temos tempo, nós temos prazo. Nós não podemos pegar uma obra e começar para a obra, começa a obra, para a obra, começa a obra. Não, tem muita obra a caminho, tem muita coisa já acontecendo, tem muita entrega que já foi feita e tem muita coisa por vir. Os alargamentos do anel rodoviário, sonho da população em Belo Horizonte, a trincheira na Amazonas com contorno, que é um sonho do Belo Horizontino, acabar com aqueles semáforos ali, com aquele trânsito maldito para quem corta Amazonas ou quem corta contorno naquela área. É muito trabalho, gente. É muito trabalho. A cidade estava muito suja. Limpar essa cidade, do tamanho que é Belo Horizonte, conservando as coisas boas que vinham acontecendo. Nossa saúde é muito boa, nossa educação é exemplo para o Brasil inteiro. Então a gente tinha que manter o que estava acontecendo e consertar o que estava errado. Não é simples fazer isso em um ano e meio. Mas nós já mostramos claramente para a população, está todo mundo já bem entendido que nós estamos trabalhando para resolver os problemas da cidade.
Após a desapropriação de um terreno por parte do governo federal, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, afirmou que vai ser viável construir uma avenida no limite de Belo Horizonte e Nova Lima. Parceria entre as duas prefeituras.
Desde o ano passado, eu já converso, já me reúno com João Marcelo, que é o prefeito de Nova Lima, para poder falar dessa obra. O que não acontecia antes, parece que uma prefeitura não falava com a outra. Juntos, nós vamos resolver, ou pelo menos, diminuir os problemas de trânsito na região de Nova Lima e do Belvedere.
Repórter Clever Ribeiro.
8h38, avança projeto que prevê instalação de câmeras em todos os veículos oficiais de Belo Horizonte. Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que determina a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento em veículos usados na prestação de serviços públicos da capital mineira. De acordo com o autor da proposta, vereador Braulio Lara, do Novo, o texto surgiu a partir do homicídio do gari Laudemir de Souza Fernandes, morto em agosto do ano passado durante o expediente. O projeto abrange também carros a serviço do Conselho Tutelar, Defesa Civil, coleta de lixo e limpeza urbana, Guarda Municipal, Transporte Escolar e BH Trans. Essas gravações, conforme consta no texto, deverão ser encaminhadas à administração em casos específicos, como violência contra servidores, flagrantes de crimes ou acidentes de trânsito envolvendo veículos oficiais. Conforme previsto no projeto, os custos da implementação serão arcados pelo Executivo, que poderá utilizar recurso próprio ou firmar parceria com empresas privadas para viabilizar o custeio. Esse projeto ainda depende da votação em segundo turno para aí sim chegar nas mãos do prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, que poderá barrar ou sancionar o texto. Repórter Luísa Marques.
20 para as 9, deputados aprovam um projeto que promete aumentar punição contra quem provoca as insuportáveis chamadas indesejadas de telemarketing. Vamos a Brasília, boa noite, Aline Peçanha.
Oi, Alan Passos. Boa noite para você, para Aline Neves, para os nossos ouvintes. Quem está cansado de receber ligações insistentes de telemarketing ou de cobranças por engano, pode ganhar agora uma nova proteção. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou um projeto que cria regras mais rígidas para esse tipo de contato. Isso daí significa que se o consumidor informar que não conhece a pessoa procurada ou pedir para não receber mais ligações comerciais, a empresa vai ser obrigada a retirar aquele número do cadastro e manter o registro desse pedido. Se descumprir a regra, poderá pagar multa de até R$50 mil. O projeto também cria um cadastro nacional que vai ser administrado pela Anatel para que as empresas consultem previamente se o titular da linha aceita ou não receber contatos comerciais. Outra mudança importante é o combate a práticas como o mascaramento de números e as chamadas automáticas que desligam em poucos segundos, muito usadas por empresas de telemarketing. A gente explica aqui que essa proposta ainda prevê medidas para aumentar a segurança na ativação de chips e na troca de titularidade das linhas, o que acaba reduzindo assim o risco de fraudes. O texto agora segue para análise da Câmara dos Deputados. De Brasília, Aline Peçanha.
8h41, deputados convocam o ministro de Lula para dar explicações após fala sobre ação militar dos Estados Unidos no Brasil.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a convocação do chanceler Mauro Vieira para explicar um documento que foi enviado ao Congresso e que cita o risco de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil. A manifestação foi feita após Washington classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A oposição tentou transformar esse convite em uma convocação, mas não houve acordo entre os deputados. O Itamaraty informou que Mauro Vieira comparecerá ao Congresso e afirmou que a referência ao uso da força foi baseada em episódios recentes na Venezuela, em Cuba e na Colômbia, e não em uma ameaça concreta ao Brasil. De Brasília, Pedro Nascimento.
8h42, o Senado aprovou hoje uma medida provisória que libera uma linha de financiamento de 15 bilhões de reais para empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e também pela guerra no Oriente Médio. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula.
O crédito será ofertado dentro do Plano Brasil Soberano para exportadores de bens industriais, produtos da agricultura e da pecuária e recursos da mineração.
Também estão incluídos produtos das florestas plantadas, da pesca de e da aquicultura. O benefício vai poder ser utilizado para cobrir despesas diárias, como pagamento de funcionários, compra de máquinas e equipamentos e investimentos em tecnologia.
Após publicar a medida provisória, o governo explicou que os critérios priorizaram indústrias de maior intensidade tecnológica e com relevância estratégica para o país, além daquelas prejudicadas pelas medidas tarifárias dos Estados Unidos e pela guerra entre os Estados Unidos e o Irã.
Agora 8h43 a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite, o preço da cesta básica sobe em BH em mais 16 capitais e o tomate segue como grande vilão.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
Estão definidos os jogos das quartas de final da Copa do Mundo. Amanhã, dia 9 de julho, tem França e Marrocos, 17h em Boston. Na sexta-feira, 10 de julho, 16h, Espanha e Bélgica jogam em Los Angeles. No sábado, duas partidas fechando as quartas de final. Às 18h, Noruega e Inglaterra jogam em Miami e às 22h, Argentina e Suíça em Kansas City. Vamos conhecer os classificados para as semifinais. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, Wellington Campos.
E aí, como está o seu irmão? Ele foi na Alfa Men?
Foi sim, está fazendo o tratamento.
Tá dando resultado?
Ele está super empolgado, já não parece mais ser um problemão.
Não acredito, mas que ótimo, ainda bem que ele foi no lugar certo.
Clínica Alfa Men, médicos especializados em disfunção erétil e ejaculação precoce. Clínica Alfa Men, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
46, acordo fechado no Tribunal de Contas destrava obra de hospital parada há 4 anos na região central de Minas. Previsão é de 80 novos leitos, sendo 10 de UTI.
Foi assinado nesta quarta-feira na sede do Tribunal de Contas do Estado, TCE, um termo de autocomposição que destrava e amplia as obras do Hospital Bom Jesus de Matozinhos, em Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas Gerais. A construção foi iniciada em 2019 e passa por sucessivos atrasos durante as intervenções. A unidade possui atendimento 100% voltado ao SUS e terá sua capacidade de internação elevada em 35%. A Itatiaia O conselheiro e coordenador da Mesa de Conciliação e Prevenção de Conflitos do TCE, Agostinho Patrus, destacou que o acordo permitirá o atendimento da população de Conceição do Mato Dentro, que experimentou um grande crescimento na última década.
Um avanço importante, são 80 novos leitos para atender Conceição do Mato Dentro e também toda a região, que vai poder contar também com 10 leitos de UTI, coisa que o município ainda não dispõe para os casos mais graves. O município cresceu muito em virtude da mineração, nos últimos 10 anos a população cresceu mais do que 35%, o que demonstra a necessidade de ter um hospital mais robusto.
As adequações serão realizadas por meio de um aditivo contratual de 10,8 milhões de reais. A mediação do TCE permitiu identificar um sobrepreço em aditivos de gestões passadas, o que resultará na devolução de mais de 1 milhão de reais aos cofres públicos pela empreiteira. Repórter Bernardo Estilar.
8h48, o preço da cesta básica sobe em BH e mais 16 capitais. Tomate, mais que dobrou de preço este ano e segue como vilão.
O custo da cesta básica voltou a subir em Belo Horizonte e em outras 16 capitais do Brasil e continua pesando no bolso dos trabalhadores. Levantamento divulgado hoje pelo DIEESE mostra que, embora a alta em junho na capital tenha sido pequena, de 0,09%, o conjunto dos alimentos básicos já acumula um aumento de mais de 14% neste ano e de 12,5% nos últimos 12 meses. Para se ter uma ideia, somente neste ano, o tomate acumulou alta de mais de 107%, a batata de quase 80% e o feijão de mais de 50%. Com isso, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisa comprometer mais da metade da renda para comprar uma cesta básica. O supervisor técnico do DIEESE em Minas Gerais, Fernando Duarte, dá mais detalhes do levantamento.
Quando a gente olha os três produtos que compõem a cesta, cinco apresentaram alta e os demais apresentaram queda, sendo que houve alta de 4,02% no tomate, o feijão com alta de 2,10%, e outro destaque que a gente poderia chamar é a carne, que vem apresentando aí quase que ao longo do ano alta e sucessiva, mês a mês. No ano, Belo Horizonte, grande parte das capitais, já acumula alta de mais de 10% na cesta. Belo Horizonte apresenta uma alta de 14,30%. Isso é uma alta bastante significativa. E o que tem puxado essa alta? A gente pode destacar aí tomate, com alta de 107,30%, ou seja, mais do que dobrou o preço do tomate de dezembro até hoje. A questão da batata, com alta de 79,76%. Muito embora esse mês a batata tenha caído, mas ela vinha numa constante de alta de preço e que estava incomodando. E o feijão também é outro destaque, de 54,78%. Aqui a gente pesquisa o feijão carioquinha.
Fernando, o que levou a essa alta desses produtos que você mencionou para a gente?
É isso, a gente tem que olhar produto por produto. O feijão a gente está com a diminuição de área plantada. No caso da carne, a gente tem observado uma forte demanda pela carne brasileira, principalmente vindo lá da China, né? É um grande comprador de carne brasileira e o que tem ajudado a fazer essa pouca oferta para o consumidor brasileiro.
Repórter Gustavo Cícero.
Agora 10 para as 9. Pesquisa revela bairros de BH onde é possível alugar imóveis de 2 mil a 8 mil reais. Os detalhes com Leonardo Moraes, do Diário do Comércio. Boa noite, Léo.
Boa noite. O mercado de aluguel residencial em BH registra forte pressão de preços. Um levantamento recente da empresa de tecnologia Loft revela os bairros da capital onde é possível alugar imóveis em quatro faixas de preço diferentes. Segundo o relatório, a alta nos preços é impulsionada pela taxa Selic, que segue em patamares elevados. Os juros altos tornam o financiamento imobiliário mais caro e fazem potenciais compradores migrarem para a locação, aumentando a demanda. Na faixa de entrada do mercado formal, o bairro Cinquentenário, na região noroeste, é o único com ticket médio próximo a R$ 2.000. Na faixa de R$ 3.000, o destaque é o bairro Padre Eustáquio, também na região noroeste, com ticket médio de R$ 3.000. A lista completa e a análise do assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8h52. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que acaba com a aposentadoria compulsória como punição máxima a juízes, magistrados e integrantes do Ministério Público que tenham cometido infrações. A proposta busca instituir a perda de cargo como a maior penalidade a ser aplicada.
Os parlamentares votaram pela admissibilidade da matéria, que agora segue para uma comissão especial na casa. E caso avance, será votada em plenário. A medida afastava o magistrado das funções em caso de desvios de conduta, mas garantiu o recebimento de proventos proporcionais ao tempo de serviço.
O texto já foi aprovado anteriormente pelo Senado.
Em maio, o STF também havia decidido pelo fim da aposentadoria compulsória como punição máxima a magistrados infratores. O entendimento foi de que o caráter punitivo perdeu o amparo constitucional após a reforma da Previdência de 2019.
8h53, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
Da família é pensar em todos os momentos. Agora, neste mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno, você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor, você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479. E também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. Acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel.
Centro de BH.
Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida. Escuta essa mordida.
Quem está na sintonia certa sabe. O atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming ainda está carregando. Na TV a bola ainda está no ar. Mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou. E a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio. Porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
5 para as 9, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta quarta-feira, 8 de julho de 2026. A condição do tempo.
Quinta-feira, de céu claro a parcialmente nublado, com geada no sul e sudoeste. O céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 2 e 32 graus. Em Belo Horizonte, quinta-feira de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima fica perto dos 14 e a máxima próxima dos 28 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, Repórter Fernanda Viegas.
As últimas do trânsito, Gustavo Cícero.
Alan Passos, complicado ainda, viu? Na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no sentido Belo Horizonte, chegada ao Cidade Industrial, informação de um veículo com defeito na faixa da direita, reflexo desde a Avenida, aliás, desde o bairro Amazonas, na rodovia Fernão Dias. Você que vem para Belo Horizonte, segue encontrando o melhor caminho pela Via Expressa, Aline Neves.
O Senado aprovou hoje uma medida provisória que destina parte do dinheiro arrecadado pelo governo com apostas de cota fixa fixa, conhecidas como BETs, para um fundo que dá suporte às operações e atividades da Polícia Federal. O texto segue para a sanção do presidente Lula.
Esses recursos, antes transferidos para a saúde e previdência social, agora vão ser remanejados para o Fundo de Aparelhamento e Operações das Atividades FIM da Polícia Federal. O fundo deve receber ainda um aporte de 200 milhões do governo federal neste ano.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que abre crédito extraordinário de 1,3 bilhão de reais para ações emergenciais em municípios atingidos por fortes chuvas, com foco especial em cidades da Zona da Mata de Minas Gerais.
O texto segue agora para análise do Senado.
Os recursos serão destinados ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Ministério das Cidades, responsáveis pela execução das ações de assistência às famílias e reconstrução das áreas afetadas.
Nos primeiros 6 meses de 2026, as retiradas das cadernetas de poupança superaram em mais de 39 bilhões e 300 milhões de reais os depósitos, segundo o relatório apresentado hoje pelo Banco Central. Apenas no mês de junho, a retirada líquida foi de 237 milhões e meio de reais.
Ao longo dos 6 primeiros meses do ano, o mês de maio foi o único que apresentou saldo positivo, com entrada líquida de 2 bilhões e 600 milhões.
O câncer deve impor uma pressão cada vez maior ao sistemas de saúde nas próximas décadas.
No novo estudo divulgado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, a entidade projeta que o número de novos casos deva chegar a 35 milhões por ano até 2050 e alerta que apenas 12 países estão no caminho para cumprir a meta global de reduzir as mortes prematuras pela doença até 2030.
Segundo o relatório, cerca de uma em cada cinco pessoas vai desenvolver câncer ao longo da vida. Quando também são considerados os impactos sobre familiares próximos e cuidadores, mais de 90% da população mundial, cerca de 92%, vai ser afetada direta ou indiretamente pela doença em algum momento.
As inscrições para o processo seletivo simplificado do IBGE, destinado à contratação de profissionais temporários, podem ser feitas até as 2 da tarde de amanhã.
Os selecionados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
As inscrições devem ser feitas pelo site inscricão-ibge.ibfc.com.br. Ao todo, o IBGE oferece 8.258 vagas distribuídas em 5 funções.
A aplicação da prova vai ser no dia 27 de setembro e a publicação do resultado final vai ser no dia 3 de novembro. A divulgação do resultado definitivo da seleção em 18 de dezembro.
E o plenário da Assembleia Legislativa de Minas aprovou hoje o projeto de lei que busca instituir a medalha Loborges e estabelecer diretrizes para o reconhecimento de personalidades e iniciativas de destaque na música popular produzida em Minas. A proposição é de autoria da deputada Lohana do PV. A matéria segue agora para a sanção do governador.
O sinal eletrônico marca nesse momento 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação infantil.
Pneumo 20 contra a pneumonia e meningite está disponível nas unidades básicas de saúde. Gabriela Noronha.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado.
Proteção às mulheres.
Ligue 180 registra denúncias de violência e funciona 24 horas todos os dias da semana. Pablo Mundim.
O Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco.
E vamos falar hoje sobre a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
Quem vai explicar pra gente mais sobre o tema é o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
São todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários já podem procurar o posto de vacinação mais próximo para se protegerem com a pneumovinte.
O imunizante previne contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.
A ideia é diminuir as hospitalizações, sequelas e óbitos em função das doenças.
A vacina Pneumovinte está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação em todo o país. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, explica que o imunizante vai substituir gradualmente a Pneumo 10 contra a bactéria causadora de doenças como pneumonia e meningite.
O Ministério já tinha uma vacina no SUS que era Pneumo 10, é uma vacina que cobria contra 10 tipos da bactéria pneumococo, só que agora nós estamos atualizando para uma vacina que cobre contra 20 tipos de pneumococo, ou seja, é um número maior de tipos de bactéria que a vacina protege. E com isso, a gente espera diminuir ainda mais a ocorrência de meningite e pneumonias em crianças.
A Pneumovinte é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado. Segundo Eduardo Jorge da Fonseca, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a imunização nesta faixa etária é fundamental para prevenir internações e reduzir mortes associadas às infecções pneumocócicas.
São as crianças menores de 2 anos as que mais internam e as que mais morrem, ou seja, tem maior incidência e maior letalidade. Então, esse é o grupo mais importante, é um grupo prioritário para a prevenção das doenças pneumocócicas invasivas, como a gente chama.
A Pneumovinte também é indicada para indígenas com mais de 5 anos sem histórico vacinal, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais. O histórico de vacinação pode ser acompanhado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
A doença de Chagas é transmitida principalmente por um inseto conhecido como barbeiro e pode levar à morte, especialmente em populações vulneráveis.
Isso porque a infecção pode evoluir de forma silenciosa por anos e, quando não tratada, pode levar a graves complicações cardíacas e digestivas.
Para tratar a doença, a Anvisa publicou o registro de um novo medicamento voltado a pacientes menores de 18 anos.
É o Lampti, feito de substâncias que danificam o parasita e que levam à sua eliminação do organismo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou o registro do medicamento Lampti, indicado para o tratamento da doença de Chagas em pacientes pediátricos. O produto pode ser utilizado desde recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 kg até adolescentes menores de 18 anos. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e está entre as principais doenças negligenciadas no Brasil. A infecção pode permanecer sem sintomas por muitos anos e, quando não tratada, provocar complicações graves, principalmente no coração e no sistema digestivo. O Lampti é um medicamento antiparasitário que atua na eliminação do parasita responsável pela doença. A aprovação do registro foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União, com a resolução 2631 de 2026. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de violência contra as mulheres.
O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, e também pode ser acessado por canais digitais como WhatsApp.
Os atendentes são especializados para oferecer ajuda imediata, indicando os caminhos para a solução do problema.
É por meio do Ligue 180 que milhares de mulheres encontram acolhimento, orientação e encaminhamento para redes de proteção em todo o país. Cada atendimento começa por uma escuta qualificada e humanizada. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pela própria vítima ou por qualquer pessoa que queira denunciar uma situação de violência contra a mulher. A coordenadora de atendimento da central do Ligue 180, Juliana Costa, explica como funciona o atendimento.
A denúncia é registrada pelas nossas atendentes. Posteriormente a isso, nós temos uma equipe também especializada que faz a análise dessa denúncia. Então, entrando em contato com o Ligue 180, a pessoa que nos contatar vai ter ali um atendimento especializado, e essa atendente, ela vai identificar qual é a necessidade dessa pessoa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025 foram registrados cerca de 1.470 feminicídios, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado em 2015. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram contabilizadas 399 mortes. Também cresceram os casos de violência no ambiente digital, como ameaças, perseguição nas redes sociais, invasão de contas e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Nos cinco primeiros meses de 2026, o Ligue 180 registrou mais de 16 mil ocorrências desse tipo de violência. A coordenadora de atendimento do Ligue 180 do Ministério da Saúde, Nery Araújo, alerta que o combate ao feminicídio é responsabilidade de todos.
É importante que o Brasil inteiro, a sociedade inteira, todo mundo, igrejas, feiras, times de futebol, escolas, templos religiosos, todo mundo seja envolvido. Por quê? Porque não é um problema só da mulher, é um problema de todos nós.
Além de atender mulheres em situação de violência, o Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco. O atendimento é sigiloso e pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Além dos 180, denúncias e informações podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone DDD 61 9610 0180. Reportagem Pablo Mundim.
Cidadão conta com uma nova plataforma do programa Luz para Todos.
O aplicativo permite registrar e acompanhar solicitações de atendimento, facilitando a identificação de famílias que ainda vivem sem acesso à energia elétrica.
O aplicativo do programa Luz para Todos permite a cidadãos, lideranças comunitárias e instituições registrarem e acompanharem as solicitações de instalação de energia elétrica. A iniciativa é voltada para o público que mora em áreas rurais e regiões remotas do país. Segundo André Dias, diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o aplicativo permite acompanhar as solicitações feitas ao programa e se existem subnotificações.
Hoje, nós estimamos que há no Brasil cerca de 220 mil unidades consumidoras, famílias sem acesso à energia, mas a gente entende que esse número pode estar subnotificado, possa ser maior, e aí o aplicativo vai nos dar justamente esse conhecimento.
O aplicativo Luz para Todos está disponível nas lojas de aplicativos para celulares e pode ser baixado por qualquer pessoa de forma gratuita. Ao abrir o pedido para instalação de energia elétrica, o cidadão deverá tirar foto da unidade a ser atendida. Por meio do georreferenciamento, o Ministério de Minas e Energia vai localizar o endereço e encaminhar a solicitação para a concessionária de energia elétrica responsável pela região. Não será preciso acesso à internet para registrar o pedido. Reportagem Luana Karen.
Embaixadores estrangeiros que não residem no Brasil participaram nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty, da cerimônia de entrega das cartas credenciais.
O ato habilita oficialmente os diplomatas diante do chefe de Estado do país onde vai atuar.
As cartas foram assinadas pelo presidente da República perante o governo anfitrião e dão início à missão diplomática.
Ao todo, 14 embaixadores não residentes no país foram oficialmente credenciados.
Um espaço espaço para que as mulheres idosas participem da construção de políticas públicas voltadas a elas.
O Fórum Nacional pelo Protagonismo e Mobilização das Mulheres Idosas reúne organizações, movimentos sociais e representantes do poder público.
Entre os desafios tratados no fórum estão a saúde mental dos idosos, autonomia econômica e combate ao preconceito etário.
A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Joana Célia dos Passos, fala mais sobre o fórum.
Esse fórum, ele tem a duração de 2 anos e uma das competências dele é promover iniciativas para o fortalecimento das organizações de participação social de mulheres idosas, para que a gente possa ampliar a capacidade de mobilização, o protagonismo, a autonomia e a incidência no debate sobre as políticas para esse grupo de mulheres idosas.
Segundo o IBGE, o Brasil possui 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, sendo 55% mulheres.
Vamos falar agora da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, RENAPID.
Ela tem como objetivo garantir uma articulação entre os órgãos públicos que atendem essa população.
Nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, sobre como vai funcionar essa colaboração. Acompanhe. Boa noite, secretário. Explica pra gente o que é essa rede de proteção às pessoas idosas. Que entidades formam essa rede?
A RENADP é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. É uma rede que vem sendo pensada e solicitada pela participação social desde a nossa conferência, do primeira conferência de 2006, e que agora, em 2026, ela se realiza. São convidados todos os entes federativos, todas as pessoas que atuam no parlamento, no sistema de justiça, entidades privadas, entidades públicas, ONGs, universidades, enfim, são todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Agora, secretário, essa rede ela funciona para um acompanhamento mais próximo, por exemplo, de idosos que estejam em situações vulneráveis, vamos supor, idosos que vivam sozinhos, precisem desse acompanhamento, essa rede atua assim também?
Esse é um dos focos, mas eu vou dizer que o foco central dessa RENADP é a intersetorialidade. Para quem não está acostumado com esse termo, é dizer que algumas soluções para as pessoas idosas, ou para outros grupos também, elas precisam sempre de uma articulação com mais de um setor. Um exemplo, pode acontecer uma dificuldade da pessoa idosa em acessar um serviço de saúde. Isso pode ser decorrente do transporte, isso pode ser decorrente da dificuldade dela em ler, então ela não consegue muitas vezes pegar um ônibus ou chamar um táxi porque ela não consegue ler. E aí pode ser um outro problema, o transporte em si, que pode estar disponível ou dificultoso naquela região. Então a resposta intersetorial é o ponto central. E sim, é o objetivo também da gente, o quanto antes, enquanto sociedade, detectarmos que uma pessoa idosa está numa condição de violência ou de violação e que isso gera um risco para ela de vida, que o quanto antes ela possa ser retirada dessa situação ou que o agente causal ou a situação também possa ser o mais rápido possível eliminada ou eliminado.
E como é que os próprios idosos, os familiares ou amigos podem acionar essa rede?
A RENADP ela vai ter uma estrutura que precisará funcionar tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então vejamos, se o problema for municipal, nós vamos criar essa rede no município para que essas entidades, esses órgãos, a gestão municipal, uma secretaria específica consiga dar a resposta o quanto antes, mas por vezes um problema que envolva, por exemplo, uma questão de uma estrada estadual, eu já teria que procurar a instância estadual para dar essa resposta, ou muitas vezes é uma questão ministerial, alguma ação que possa ser garantida por um ministério. Então, essa pessoa idosa ou familiar, quando perceba uma situação como essa, ela vai procurar algum desses agentes, dessas entidades, desses órgãos que estão vinculados a essa rede para poder acionar a resposta mais efetiva. Cabe lembrar aqui que o Brasil já tem dentro do seu estado a experiência de alguns municípios e alguns estados que já fazem uma rede. Então, nós não estamos partindo do zero, esse é um ponto positivo. A ideia nossa agora é entender o que nós podemos construir coletivamente, e já houve até uma oficina para começar a conversar com essas pessoas que já estão envolvidas em alguma rede, seja ela municipal ou estadual, e perceber como essa rede pode ser construída do que nós chamamos tanto de baixo para cima, ou seja, a partir das experiências e realidade dos municípios e o quanto os governos estaduais, distrital e a União precisam se organizar para concluir as boas respostas, ou também o contrário, o quanto a União vai também construir essa rede dialogando com os estados e o Distrito Federal para poder alcançar os municípios ou, no caso do DF, as regiões administrativas também.
Para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, secretário, sendo um caso como o senhor mencionou, né, um problema que o idoso tenha com o transporte, ele deve, nesse caso, por exemplo, procurar a prefeitura da cidade dele, e aí a prefeitura também vai estar, os órgãos da prefeitura vão estar ativos nessa rede, e aí caso se identifique outras necessidades desse idoso, a rede toda pode ser acionada? É assim que funciona?
Isso, um bom exemplo, exatamente isso. Então, se for uma questão de transporte, a pessoa idosa que consiga alcançar a prefeitura e a secretaria específica pode fazer da forma como você explicou mesmo, ou muitas vezes a gente pode ter uma liderança comunitária, você pode ter às vezes um agente, um pessoal da saúde ou da assistência que frequenta aquela casa e vai levar para algum órgão específico, seja o conselho municipal, caso exista na região, para poder muitas vezes chegar também a um órgão responsável, ou muitas vezes até se tiver uma empresa privada de ônibus que esteja vinculada nessa rede para querer de fato, já sabendo que muitas vezes isso já aconteceu, que ela também tenha uma resposta mais efetiva, ou muitas vezes até a prefeitura que vai pensar um ponto de ônibus. É um bom exemplo. Então, são vários caminhos que nós queremos criar justamente para que a pessoa, tanto aquela que tenha mais autonomia, independência e conhecimento, buscar a prefeitura, ou muitas vezes ver quem são os atores que vão circular naquele território que possam captar essa denúncia e poder encaminhar para um órgão mais específico.
Secretária, a rede também prevê a realização de diagnósticos sobre o envelhecimento populacional. De que forma isso pode se converter em políticas públicas posteriormente?
Esse diagnóstico ele é fundamental, é ele que vai balizar muito do que nós já fazemos no âmbito nacional, tanto União, estados, DF, municípios, para ver quais são as demandas atuais. Então, hoje, quando falamos de envelhecimento de pessoas idosas, é muito importante que as ações sejam centradas a partir das demandas das pessoas idosas. E hoje nós temos uma série de informações que possam vir tanto das gestões municipais, com os dados obtidos por meio de suas secretarias, pode ser também a partir dos institutos de pesquisa que nós temos, geração de dados que nós temos no nosso país, e também a partir daquilo que é conduzido e pensado no âmbito governamental e também federal. Então, esse diagnóstico ajuda muitas vezes a criar programas que são feitos no âmbito federal, existem alguns criados já, também no âmbito estadual, e também pela pactuação que a gente pode fazer entre esses três entes, municípios, estados e governo. Então, é fundamental que os diagnósticos aconteçam e mais do que fundamental para a gestão, que isso fique sempre à disposição da participação social, da sociedade como um todo. Então, a transparência, a divulgação, a linguagem simples desses diagnósticos também faz parte da RENADP de disseminar cada vez mais o conhecimento, porque isso também é um ponto bastante preocupante. Quando falamos de pessoas idosas, muitas vezes existe uma certa invisibilização de alguns dados. E a RENADP vem justamente para poder colocar isso mais à disposição da sociedade, de conselhos, de entidades, movimentos sociais que também estão atuando na defesa dos direitos para as pessoas idosas.
Agora, secretário, a gente tem só mais alguns segundinhos, mas o senhor mencionou aí que lideranças comunitárias, por exemplo, né, ou organizações da sociedade civil também podem compor a rede, assim como as prefeituras. E aí, quem quer fazer parte dessa rede, essa pessoa deve proceder como, né, ou esse organismo? Eles precisam procurar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa?
Sim, exatamente. Nós estamos agora, no próximo mês, mais ou menos, nós vamos concluir a instrução normativa que vai dar os melhores caminhos para qualquer entidade, qualquer segmento que queira aderir à nossa rede. Então, haverá a classificação, a possibilidade de ser um integrante de fato para a rede ou de ser um colaborador com papéis distintos. Então, isso é aguardar agora, que nas próximas semanas nós vamos divulgar essa instrução normativa que está dentro do tempo proposto, dentro da portaria que criou a RENADP.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Muito obrigado, secretário, pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, a todos os ouvintes, as ouvintes, uma boa noite.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Quem for fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ainda tem tempo para solicitar atendimento especializado.
Saiba mais com Thaís Araújo.
Está aberto o prazo de solicitação de atendimento especializado e para o requerimento de tratamento pelo nome social para os participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2026. Os interessados têm até o dia 24 de julho para fazer essa solicitação em relação ao ENAD de bacharelados e cursos superiores de tecnologia. O pedido deve ser realizado diretamente pelo estudante por meio do sistema ENAD e o resultado será divulgado no dia 31 de julho. Em caso de negativa, os estudantes terão prazo para recurso entre os dias 3 e 7 de agosto. A prova está marcada para o dia 29 de novembro. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é aplicado a todos que estão concluindo o ensino superior. Thaís de Araújo para a Voz do Brasil.
Forças integradas de combate ao crime organizado realizam nesta quarta-feira operações em 16 estados em investigações envolvendo organizações criminosas.
As medidas incluem 181 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pela justiça.
Estão sendo apurados indícios de crimes como tráfico de drogas, de armas e também lavagem de dinheiro.
As forças integradas reúnem instituições federais e estaduais para atuação conjunta.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a política de autoprodução de energia elétrica, usada por empresas e outros consumidores que geram energia para consumo próprio. A auditoria identificou que as regras atuais dão incentivos econômicos aos autoprodutores, mas podem aumentar custos para os demais consumidores. O tribunal constatou que os autoprodutores usam a infraestrutura do sistema elétrico, mas não contribuem de forma suficiente para manter a estabilidade do serviço. O TCU também apontou o baixo nível de maturidade no desenho, na institucionalização e no monitoramento da política pública. O tribunal recomendou que o Ministério de Minas e Energia formalize diretrizes, objetivos, metas, indicadores e estrutura de acompanhamento para a política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF do CNJ participa da instalação de varas especializadas no combate ao crime organizado em São Paulo.
STJ reconhece dano moral coletivo por demora na demarcação de território quilombola em Sergipe.
Desembargador pernambucano é indicado para ocupar vaga de ministro do TST.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira que a criação de varas especializadas no combate ao crime organizado representa uma resposta concreta do judiciário ao avanço das facções criminosas no país.
O ministro participou da solenidade de instalação das novas varas estaduais especializadas em organizações criminosas e lavagem de bens, direitos e valores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Marta Ferreira.
O enfrentamento ao crime organizado tem sido uma das prioridades da gestão do ministro Edson Fachin. Durante a cerimônia, ele afirmou que o crime organizado não é apenas um problema de segurança pública, mas uma ameaça ao próprio Estado de Direito Democrático. Fachin também ressaltou que o judiciário tem ampliado a atuação para combater novos mecanismos utilizados pelo crime organizado, como o uso de plataformas clandestinas de apostas eletrônicas e de empresas aparentemente ilícitas para lavagem de dinheiro.
Não estou, é claro, a me referir ao mercado regulado, mas estou a me referir, sim, às plataformas clandestinas e